Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a educação, os serviços públicos e a democracia. Ah, já é dezembro, estamos perto das festas de fim de ano. Momento para estarmos com a família e as pessoas que gostamos, para um amigo oculto ou aquela resenha com o pessoal da firma. Essa é a hora também de fazermos um balanço sobre 2023, que chega ao fim, e pensar em perspectivas para 2024, que já bate a porta. Se você está nesse clima, então junte-se a nós no Rádio Aspuv de fim de ano, que está começando agora. Fim de ano é aquele momento em que um sentimento estranho ou inquietante costuma bater. Talvez porque seja uma hora para refletir sobre o ano que se encerra e sobre as metas que colocamos lá no início. É também a hora para pensar sobre o que queremos e o que podemos esperar para o próximo. Mas para que 2023 possa acabar com esse balanço que propomos, vamos voltar lá para janeiro. Para os brasileiros, o início do ano foi bem interessante, considerando a entrada de um novo governo, o que acendeu a esperança de que diálogos com a população que a sociedade civil organizada pudessem ser retomados. Para realizar uma análise dessa nova conjuntura que foi colocada sob a perspectiva do que a Aspuv e os professores universitários querem e podem esperar, trouxemos uma entrevista hoje mais do que especial. Para entender melhor quais as expectativas, as perspectivas e desejos para o próximo ano, qual a luta que será encampada e como podemos nos mobilizar, batemos um papo com o presidente da Aspuv, Edilton Barcelos. Confira a primeira parte da entrevista a seguir.
Entrevista.
Bom dia, professor Edilton. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação no Rádio Aspuv aqui de hoje e obrigado pela sua disponibilidade para estar concedendo essa entrevista para a gente hoje. Indo para a primeira pergunta, o fim de 2022 representou o fim do governo Bolsonaro. Com o início do governo Lula no ano de 2023, houve a esperança de abertura para novos diálogos com a sociedade civil organizada. Quais tipos de mudanças podemos sentir, seja na educação, no diálogo com os agentes da educação, com os sindicatos e com as universidades?
Bom dia, é um prazer também estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a mudança, né, ou algumas mudanças que ocorreram na passagem do governo anterior para esse ano. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da educação, nós esperávamos que houvesse a suspensão completa do novo ensino médio. Mas o ministro que assume, né, o Camilo, ele, na verdade, apenas cancelou ou deixou de lado ou tirou de cena a questão das escolas cívico-militares. Isso é um avanço bastante interessante, né? Mas a gente pensou em algum momento que talvez fosse melhor pegar a estrutura que existia antes do ensino médio, por exemplo, e refazer dali. Isso não foi possível, mas em alguma medida, do que diz respeito a essa parte da educação, né, que diz respeito ao ensino médio, a gente pode fazer alguma previsão de que vai melhorar a partir de algum momento. A partir do ano que vem, talvez a gente tenha propostas mais concretas que possam melhorar a educação como um todo. Do ponto de vista da educação de terceiro grau, né, as universidades, e aí eu vou tentar me ater mais às federais, não tivemos avanços significativos no que diz respeito à questão da recomposição salarial, por exemplo. apesar de a gente ter conseguido construir uma mesa de negociação permanente, né, nacional, desde o início do ano de 2023, nós não conseguimos uma resposta concreta do governo com relação ao que será 2024, o ano que vem. Apesar disso, né, no dia 18, acho que teremos finalmente uma definição de como seria, de qual é a perspectiva do que a gente, como docente da Universidade Federal Pública, né, a gente pode esperar em termos de recomposição salarial. É sempre bom a gente pensar que a ASPUV, como seção sindical do ANDES, portanto como um sindicato, ela trabalha em defesa dos direitos dos docentes e das docentes da UFV e como ANDES dos docentes e docentes como um todo, como educação superior vinculada ao governo federal. Bom, de toda maneira, eu acredito que nós docentes, estamos deixando a desejar no que diz respeito à nossa própria mobilização interna para poder pressionar o governo e o governo, portanto, via pressão junto ao Congresso, conseguir extrair do Congresso a aprovação daquilo que é importante para a recomposição, nesse caso salarial, dos trabalhadores das universidades públicas federais. Nesse momento, né, a gente está colocando, apostando as fichas no dia 18 de dezembro, onde teremos aí uma perspectiva de que venha alguma coisa interessante do governo. Bom, em outros setores, né, nós teremos outras oportunidades para falar sobre isso, teremos outros diretores que também falarão, eu quis me ater a esses dois pontos, né, mas tem outros que a gente vai tentar trazer com outras entrevistas aí mais adiante.
Perfeito, professor. Indo para a segunda pergunta, em 2023, após anos de ausência de diálogo, foi instalada a mesa de negociação permanente, como você falou, entre o governo e servidores. Apesar da abertura, no entanto, o diálogo não avançou e o funcionalismo segue sem respostas concretas às suas reivindicações, principalmente as que dizem respeito à recomposição salarial. Como você avalia esse processo e o que espera para 2024?
Isso, então, eu adiantei um pouco na primeira pergunta, né? Mas veja bem, é um avanço significativo, porque se comparado com o governo anterior, os governos anteriores, não havia diálogo nenhum. Todas as tentativas de abrir alguma negociação com o governo anterior, né, estou falando aí de Temer e governo Bolsonaro, não houve nenhuma resposta, nenhuma menção, nenhum aceno desses governos para, pelo menos, né, dar alguma resposta ou pelo menos dizer não. Simplesmente não houve nenhuma consideração com as tentativas de abertura de diálogo. Bom, o que muda de lá para cá? O que muda é isso. Ainda que a gente tenha rompido, né, o ano de 2023, praticamente encerramos o ano, estamos em dezembro, e não tivemos nada concreto, entre aspas, vírgula, né? Nada concreto não. Tivemos um reajuste de 9% aí que ocorreu a partir de agosto, mas é insuficiente em função das perdas, né? Que se a gente for contar históricas, vão aí já ultrapassa 50% de perdas. Mas se a gente ficar aí só dos governos anteriores para cá, a gente está com uma perda aí de acima de 30, 35%. Dependendo da época que a gente situa aí, se é desde o governo Temer ou desde o governo Bolsonaro. Então, o que se espera? O que se espera é que a gente consiga e o governo possa colocar na lei orçamentária, quer dizer, agora a gente não tem prazo, mas possa colocar, nem que seja por suplementação, seja lá o que for, alguma coisa que garanta, né, para 2024, uma recomposição mais próxima da realidade. Se no dia 18, agora, né, de dezembro, nessa última mesa, a gente conseguir do governo esse compromisso, aí seria ótimo. Veja bem, o que acontece? Nós aqui da educação somos, dentre todo o espectro, né, de carreiras que estão aí no nível federal, todos os ministérios, somos os que temos o salário mais baixo. Então, fazer uma recomposição vamos dizer assim, linear, dar um índice, né, para todo o funcionalismo público federal, significa que você vai ter pessoas, né, que já têm, são de outras, de outros ministérios, que têm um salário maior, aumentando proporcionalmente a esse reajuste linear. Então, o governo tentou fazer o quê? O governo tentou fazer isso por setores. Então, o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, os funcionários que pertencem a esses ministérios, seriam avaliados, né, qual é a faixa salarial que eles se encontram em função da carreira, e aí dar-se-ia um reajuste diferenciado para que todos recebessem um pouco mais e que não subisse tanto, que dá um reajuste linear para quem está lá em cima no salário e dá um reajuste linear para quem está lá embaixo, do ponto de vista da distorção que existe, né, entre os funcionários do governo, essa distorção continua. Porque todos têm formação equivalente e uns, dependendo do ministério que estão vinculados, recebem um salário muito maior. Então, por isso que foram criados os setores. E aí, compete, né, a quem é funcionário público, quem é trabalhador da educação ou de qualquer outro setor, que ele brigue junto ao seu ministério. Então, é papel nosso, nós aqui, docentes da UFV, nós temos que brigar, porque foi setorizado que o Ministério da Educação vai batalhar por reajuste, recomposição salarial dessa parte do funcionário público federal. Dessa forma, quem conseguir brigar mais, conseguirá talvez melhorar a sua situação salarial. Então, para aqui, né, professoras e professores aqui dos três campos da UFV, a gente precisa fazer essa briga, a gente precisa mostrar que não estamos satisfeitos, a gente precisa se organizar melhor para isso, e a ASPUF tem tentado fazer isso, né? Por onde passam essas coisas? Passam pelas assembleias, pelas discussões nos departamentos, enfim. Nós temos que nos inteirar melhor, né, das condições que temos para poder reivindicar esses reajustes daí para frente. Então, tenho a impressão que para o ano que vem a gente, tendo uma organização melhor, a gente consiga resultados melhores do que a gente conseguiu esse ano, que são esses 9% que temos até aqui.
Que? Oi? Que foi, produção? Não tô entendendo. Fala mais alto pra eu poder te escutar. Certo. Tá, certíssimo. Não, perfeito. Não, que isso? Não, é isso. Então é isso? Tá ok. Bom, gente, recebemos informações aqui da produção que temos um novo convidado para dar um panorama sobre as questões da luta pela recomposição salarial e outras bem específicas dos trabalhadores da educação, que marcaram este ano. Vamos chamar aqui então o secretário-geral da ASPUV, César Luiz De Mari, para este papo.
Muito obrigado, César, por participar da Rádio ASPUV deste final de ano. Muito importante sua participação.
Bom dia, Caio. O prazer é todo meu. É muito importante que a gente possa também comunicar para a comunidade. Eu me chamo César Luiz De Mari, eu sou professor do Departamento de Educação e estou como secretário-geral da ASPUV Gestão 2022-2024. Eu gostaria de iniciar falando, nesse balanço de 2023, sobre a importância dos 60 anos, que nesse ano nós comemoramos 60 anos da ASPUV. E para nós foi simbólico, porque é um aniversário que nos coloca diante de uma história longa, importante, de lutas, de conquistas e de avanços.
César, qual o balanço que você faz das ações da ASPUV em 2023?
Então, o primeiro fato importante é que nesse ano nós comemoramos 60 anos da ASPUV, 60 anos de luta, de trabalho, 60 anos de conquistas, de progresso, de organização sindical, de organização coletiva, de defesa da universidade, de defesa dos princípios da democracia. Tudo isso, então, obviamente vem à nossa memória e eu gostaria de enfatizar aqui nessa entrevista. Lembrando aqui que, em nome dessa diretoria e dessa última diretoria, estão também nominados os demais participantes, as centenas de professores que já passaram por mais de 25 diretorias que fizeram parte da ASPUV, e lembrar da importância desse trabalho coletivo, dessa dedicação. São professores, professoras, docentes, que além de fazer ensino, pesquisa e extensão, também fazem o trabalho sindical, também fazem o trabalho coletivo por uma dedicação para o crescimento das, dos nossos direitos, para o progresso daquilo que nós precisamos ter na educação. Então, além de fazerem suas atividades, né, não ficam aí só respondendo a CAPES, a CNPq ou outro órgão, outros órgãos também respondem a eles, mas também se dedicam a mais. Então, é um esforço meritório, merece os nossos parabéns e, sobretudo, aqui o nosso elogio, porque não são todos que são dispostos a fazer isso e, sobretudo, então, merecem aqui a nossa lembrança. Por que que a gente fala, então, da necessidade, da importância de todos esses colegas estarem, assim, envolvidos, né? E a mensagem é para todos os colegas que nos ouvem. Não há avanço social sem trabalho coletivo. Não há avanço social na educação sem a força dos sindicatos, sem a necessidade desse esforço de diálogo permanente com as instituições, com o governo e com outras mediações. E não há também avanço na educação se a gente não olhar um pouco mais para além da educação, os colegas da saúde, do transporte e outros lutadores do campo do trabalho humano, né? Então, assim, necessário se faz sempre a gente, como trabalhador, se olhar, se pensar como trabalhador e também, além das nossas defesas, né, diríamos, mais corporativas, salariais, de renda, também defender direitos mais fundamentais que têm a ver com a democracia, têm a ver com a saúde, com os direitos sociais e com tudo que tem a ver com o bem-estar da população. Porque se a gente não fizer isso, a gente obviamente vai ser decidido por outros e esses outros vão nos colocar sempre as suas prioridades, as suas questões, os seus privilégios antes do direito da população, antes do direito à educação, antes dos direitos sociais de todos. Então é nesse sentido que a gente precisa aprender. Uma sociedade dividida em classes, ela merece, ela precisa dessa organização. Claro que ultimamente tem um esforço por reduzir o esforço, ou a presença dos trabalhadores e as formas organizativas, né, tanto em termos de direitos sindicais, como tentativas de retirar direito de greve ou de punir ou de criminalizar qualquer tipo de organização em defesa do direito dos trabalhadores, mas nós continuamos sempre firmes no sentido de compreender que esse é um papel fundamental e sem ele não há avanço na sociedade. Se a gente deixar a sociedade apenas por aqueles que estão definidos, né, e apoiados pelo capital, seja as formas de capitais, né, que temos aí, especialmente a financeira, que é hegemônica hoje, a sociedade ela passa a ser apenas para 1%, no máximo 10% e os demais vão a reboque, né? Então é nesse sentido que o processo organizativo é determinante e fundamental para que a gente, de fato, mantenha o direito de todos sempre acesos, né? Então, é nesse sentido que eu concluo. A gente chama sempre os colegas que ainda não são sindicalizados, que possam procurar a SPUV, possam se informar, né, de por que é importante o sindicato, qual é a necessidade, quais são os direitos que você tem aqui, mas, sobretudo, sempre entendendo, né, você precisa de uma defesa importante em nível nacional. E nós somos a representação dessa defesa, a SPUV. Ela significa essa defesa, especialmente articulada com o Sindicato Nacional, que é o ANDES, e que cumpre aí uma função super importante, né? Não só nas negociações, mas também em pautar questões necessárias e úteis para que a nossa educação se mantenha no nível que nós desejamos, que o país merece.
A SPUV é a base do ANDES Sindicato Nacional. Sobre as lutas nacionais deste ano, quais destacaria e quais avanços conseguimos?
Em primeiro lugar, eu queria só lembrar o seguinte: nós saímos de um governo aqui que, vamos dizer assim, não tinha respeito pela democracia, não tinha respeito pelas organizações coletivas, sejam as nossas ou de outras frentes trabalhistas e trabalhadores, não tinha, inclusive, respeito pela coisa pública, e isso ficou muito marcado, especialmente quando nós observamos o decréscimo, né, os cortes orçamentários dos últimos 4 anos até 2022, com consequências, inclusive, neste ano, com uma redução ainda muito grande da carga de investimento público nas universidades, mas não só, também nas escolas, o SUS saiu prejudicado, né, uma série de outros órgãos e organismos do Estado foram profundamente prejudicados e desestruturados. Inclusive, nosso setor de relações internacionais do Brasil, que é, né, vamos dizer assim, o nosso cartão postal de relação com os outros países. Então, assim, passamos por um período muito complicado, muito difícil. Então, nesse sentido, o ANDES sempre fez um esforço muito grande de manter as pautas necessárias. A pauta da democracia, né, a questão da não violência, a importância dos orçamentos, a defesa da universidade, a defesa do ensino e da educação pública, todas essas pautas, elas fizeram parte, diríamos assim, nesse período, diríamos assim, mais complicado, mais tenso com este governo. É importante dizer, esse governo anterior não quis sentar em nenhum momento, foi 4 anos sem qualquer tipo de conversa com os professores, com os professores, docentes e qualquer outro tipo de organização. E o que é lamentável, porque isso significa você negar a parte do trabalho, ou seja, todo o conjunto dos trabalhadores, e só pensando aqui na esfera pública, isso é mais de 1 milhão, né? Simplesmente não sentava, ou dava um aumento aqui, separado, tal, para algum grupo que ele queria apoio, mas um apoio que é um apoio político, no sentido de politiqueiro, né? Daquele apoio que é de interesse muito imediato, e não apoio político no sentido de a grande política. Então, nesse aspecto, uma dificuldade tão grande, nós não conseguimos. Com o governo atual, nós estabelecemos a Mesa Nacional de Negociação Permanente a partir do início, né, a partir de fevereiro e março deste ano, e viemos negociando. Um dos resultados foi o 9%. Depois, isso foi definido, né, em agosto e setembro, entrou nos salários dos professores, e de lá para cá nós temos tentado, então, acertar o orçamento para a LOA. Essa parte não está muito bem encaminhada, há muitas dificuldades com o setor econômico, há muitas dificuldades da parte do governo, inclusive, né, ele trocou a emenda constitucional 95 pelo arcabouço fiscal, mas ainda ficaram traves. Nós temos um sistema financeiro que é brutal hoje, no sentido de controlar todo o sistema financeiro e o esforço de tentar controlar todos os gastos do governo, que na verdade são investimentos. Então há sempre um prejuízo quando o sistema financeiro, que visa o lucro, interpõe-se diante de qualquer perspectiva de você investir em educação, saúde e outras áreas necessárias que é de atendimento à população. Então, nós estamos nesse entrave aqui. Tem uma reunião agora no dia 18 de dezembro. A gente espera que pelo menos haja uma perspectiva melhor para o ano de 2024, que é possível aqui, então, acréscimos à LOA, definindo, então, um melhor orçamento para o funcionalismo. Agora, isso ainda está em negociação, a gente não sabe exatamente qual é a perspectiva, né? A Esther Diuk, do Ministério de Gestão e Inovação, tem colocado aí que seria 1%, 1,2%, não mais do que isso. Se for isso, eu vou achar lamentável. Obviamente, não sei qual vai ser a reação aí, dos grupos, né, do funcionalismo, mas não será uma boa solução, até porque nós temos, não falta dinheiro no Brasil, falta sim uma prioridade naquilo que atende a população. A universidade atende a população, a universidade faz um trabalho na questão da ciência, tá, na formação profissional, e, portanto, tem um papel fundamental. Então, esse é um aspecto que eu queria colocar. Outro aspecto, as lutas do Andes têm avançado muito, muita recuperação dos GTs, dos grupos de trabalho. Então, vários grupos de trabalho passaram a se encontrar, inclusive presencialmente esse ano. Só vou destacar aqui o grupo de política de formação, que há algum tempo já estava parado. Então, essa nova equipe assumiu o compromisso e tem chamado os colegas para, né, pensar a vida para além da questão salarial, para além da questão corporativa. Por que é importante, por exemplo, um sindicato cuidar desse processo? Porque a gente precisa entender o mundo integralmente, né, e todas as consequências da nossa presença no mundo e, ao mesmo tempo, os limites de cada um, inclusive das nossas instituições e entidades. Então, nesse caso, o Andes tem cuidado muito, né, e se preocupado em atentar para questões, por exemplo, problemas do fascismo, problemas do nazismo, do neonazismo, os movimentos de extrema-direita que estão avançando não só no Brasil, mas também em termos de América Latina e também no mundo. A preocupação em defesa da democracia, a preocupação com a questão pública, né, com a questão das questões trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, tudo isso, então, faz parte da formação. Então, eu não posso ficar achando que a minha vida se esvai, né, ou se, vamos dizer assim, se conclui no meu trabalho cotidiano. Meu trabalho cotidiano é uma pequena, né, parte, é uma parte importante, mas eu preciso compreender que ela depende de uma série de outros fatores, né? Além de tudo, um ambiente democrático, aberto, investimentos, orçamentos, instituições saudáveis, formas de autoritarismo não funcionam, a sociedade hoje não aceita qualquer tipo de autoritarismo, como esses, por exemplo, do último governo, né, de nomear reitores fora da lista tríplice. Então são debates importantíssimos que o antes tem feito. E é importante, já que eu puxei nesse aspecto, né, da questão da lista tríplice, já na CCJ da Câmara dos Deputados houve já a votação favorável para a supressão das listas tríplices. Então, se isso avançar, né, ela obviamente terá que passar também pela mesa do Congresso e Senado, nós teremos aí já um avanço e resultado em boa parte também do trabalho do antes, no sentido de que a lista tríplice ela favorece esse tipo de, vamos dizer assim, de oportunidade, né, quando o governo é mais autoritário, quando é mais centralizador, de não respeitar o voto do povo, de não respeitar o voto da comunidade universitária, né, como ocorreu em mais de 22 universidades, onde se nomearam os reitores fora, não fora, dentro da lista, mas os menos votados. Às vezes em terceiro lugar, por exemplo, com 5% de votos. Então, nesse sentido, foi um avanço. Nós temos aí já, né, um PL, que é o 1621 de 23, que já está em andamento, então, e a gente aguarda que ele seja concluído. Então, só para mostrar a importância da questão da formação sindical, a gente precisa aprender, sim, que as instituições, as entidades precisam respeitar o voto do povo, né? Precisam respeitar a consciência da comunidade. Então, se ela diz, olha, né, o voto foi favorável a tal pessoa como reitor, é ele que tem que ser nomeado. Então, a lista tríplice, pelo menos, vai limpar essa área e vai deixar, né, claro aí a importância da participação de todos e do respeito ao voto. Também houve um fato muito interessante, acho que nessa direção, o Consum, né, que é um tipo do Consul nosso, mas é da URGS, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela destituiu o reitor, né, agora em 1º de dezembro de 24, porque eram os reitores também nomeados fora da lista tríplice. Claro que do ponto de vista institucional, da entidade, né, ou da universidade, ela fez isso, ela encaminhou isso. Agora o MEC precisa chancelar essa defesa, né, essa defesa da universidade, e dizer, olha, esse reitor ele está fora das regras, ele não cumpriu o estatuto da universidade. Então, dizer, é um avanço importante, uma experiência importante de aprendizagem, né, lá do Rio Grande do Sul, e que também está valendo para as demais. Esperamos que não precisemos mais desse tipo de iniciativa, né, e sobretudo que a gente incorpore daqui para frente sempre processos democráticos e amplos com respeito à comunidade. E sobretudo aqui a importância de todas as lutas, outras lutas sociais. Muitos GTs, por exemplo, da comunicação se reuniram esse ano, GTs da área étnico-racial, né, discutindo os problemas do racismo, etc. E desafios muito grandes virão pela frente ainda, né? Entre eles, por exemplo, eu vou citar aqui, poucas universidades conseguiram introduzir, né, ou melhor, executar a Lei 12.990, que é de 2014, sobre o 20% de vagas nos concursos para docentes das universidades. Inclusive, a UFV ainda não implementou, né? A gente sempre se pergunta por que a UFV resiste a implementar, porque é um direito social, inclusive é bastante pacificado numa ADC pelo STF, de número 41, de 2017. Ou seja, é uma lei absolutamente necessária e importante para você equilibrar também o número de professores negros e pardos, né, indígenas e quilombolas dentro da universidade, e as federais especialmente. Então, fica aí, de fato, o recado. Olha, acho que há um limite aqui. Não só a UFV, tem outras também não implementaram ainda esta lei. E, sobretudo, as comunidades, os grupos têm questionado e têm pedido por que isso não acontece. Tá? Entre outros desafios também, acho que nós podemos dizer assim, nós entramos num período mais democrático, num governo mais aberto, que, né, enfim, permite um desenvolvimento mais sólido e também saudável das lutas sociais e sindicais, mas a gente precisa sempre ficar cuidadoso, atento, né, e preocupado, porque os movimentos, vamos dizer assim, da extrema-direita se fazem presentes. Vimos o que aconteceu agora na Argentina com a eleição de uma extrema-direita, que quer inclusive fechar, pelo menos em campanha, né, o Banco Central e vender todas as estatais, empresas públicas, o que é bárbaro, né? Ou seja, o que é assim, desastroso se pensar na nos avanços que a Argentina já fez nos últimos anos, especialmente saindo do período militar, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ter que lidar agora com governos desta natureza, desta formatação ideológica, né? Então, dizer que, de fato, nós corremos risco. Nós precisamos ficar atentos, né? Cuidando da nossa democracia, cuidando da nossa universidade, cuidando da nossa ciência, porque senão ela não avança. Então, o sindicato tem esse papel central e fundamental.
César, para finalizar, você gostaria de deixar algum recado de final de ano para os funcionários da Aspuv, os ouvintes da Rádio Aspuv?
Sim, gostaria, eu já agradeci aqui, né, em nome de todos também, o primeiro presidente, o Luiz, a Maria, também a diretoria. Por que que é importante, a importância do trabalho desses colegas aqui? Às vezes os colegas não entendem, né, que está, por exemplo, ele chega na sede campestre, está tudo arrumado, a piscina está limpa, o gramado está todo cortadinho, os quiosques estão muito preparados para receber os nossos sindicalizados, porque são essas pessoas que fazem isso. A parte jurídica cumprindo sua parte, a secretaria, o setor de comunicação comunicando bem, com responsabilidade, sem fake news, mas sobretudo querendo informar corretamente a comunidade e assim todos os outros setores. A Marlene na recepção, o Kleber, né, correndo atrás aí do que precisar fazer externamente. Então é assim que funciona. Então às vezes é um trabalho invisível, as pessoas não veem muito os nossos sindicalizados, mas eu queria chamar a atenção de que cada um desses trabalhos é uma pequena gotinha que ajuda a formar as PUV, né? E sem eles aqui, sem esses funcionários, obviamente muita coisa não andaria. Eles são nossos braços, nossas pernas, porque eles nos ajudam a dar execução a tudo aquilo que a comunidade, que os sindicalizados das PUV precisam e desejam. Tá? Então eu queria deixar aqui voto de Feliz Natal aos nossos funcionários, a todos os colegas sindicalizados da Aspuv, aos colegas que nos ouvem pela rádio Aspuv. Valorize o sindicato, valorize a Aspuv, ela é uma grande parceira, uma entidade que tem responsabilidade sobre os direitos, né, sobre aquilo que é importante, que é para a comunidade a educação. Então você, pai, mãe, que tem seu filho aqui, saiba que a Aspuv também é uma parceira na defesa da boa qualidade do seu filho, da boa ciência para o seu filho. E por isso, então, também a gente deseja um voto de Feliz Natal a todos aqueles que nos ouvem aqui e nesse compromisso sério sempre de uma boa política, a grande política, que é essa que nós temos que praticar e estamos tentando sempre praticar.
Bom, gente, acho que depois dessa explicação ótima do César, podemos prosseguir com a entrevista do Edilto. Inclusive, um abração aí para o César e agradecer ele pela participação mais que especial nessa edição do Rádio Aspuv. Perfeito, professor. Passando para a próxima pergunta, nesse ano que está finalizando, eu gostaria de te perguntar, então, quais foram as principais atividades desenvolvidas pela Aspuv e como você avalia a gestão da mesma neste ano?
Ok, Caio. Bom, vamos dividir aqui por setores, né? Por exemplo, com relação às atividades, vou falar assim das atividades de uma maneira geral e não vou, vamos dizer assim, especificar ou desenvolver cada um dos temas. Vou falar de maneira geral e em outra entrevista, outras entrevistas que venham para frente, a gente destaca cada um desses pontos e detalha mais, se for o caso, ok? Com relação à atividade no âmbito do Andes, né? Quer dizer, congresso, CONAD, nós fizemos atuações em congresso, sempre tivemos representantes das PUV nos congressos do Andes, né? No CONAD, encontro da carreira EBTT, né? Encontros da Regional Leste, setor das federais, encontro dos jurídicos. Então, nesse aspecto, nós, em nível de nacional, nós participamos dessas atividades, né? Ultimamente, agora, a última, né, foi reunião aí da Regional Leste, né? Foi discutido lá também bastante sobre a carreira e também a questão jurídica, né? O Carl depois vai falar alguma coisa sobre isso em alguma entrevista que ele venha fazer, mas assim, trabalhar um pouco, né, na questão de Minas Gerais, né, como formas de reivindicações no nível, em nível jurídico, judicial, para a gente poder conquistar teses importantes que não só a gente possa brigar em Brasília, mas possamos brigar também aqui regionalmente nos tribunais de Minas Gerais, ok? Bom, com relação a eventos de uma maneira geral que fizemos, nós fizemos a recuperação do encontro cultural, né, que a gente ficou aí por conta da pandemia, o encontro de aposentados que a gente tinha a cada mês, na última quinta-feira, que era chamado, né, desse encontro cultural. Nós reativamos, não dá para a gente fazer isso aí o ano todo, mas a gente está trabalhando na possibilidade de fazer alguns desses encontros e fizemos a retomada desses, né, com os aposentados na quinta-feira passada. E foi muito bom, teve uma participação bastante interessante, o pessoal gostou. Então, voltamos com esses encontros culturais. Né? Fizemos a segunda edição do Boteco Sindical, né, que a gente... O primeiro foi muito interessante, foi muito bom, o segundo também, e anunciamos para o ano que vem, né, a realização do terceiro Boteco Sindical, que é um momento de confraternização, né, que a gente tem, dos poucos que a gente tem por conta das atividades docentes, né, e, enfim, e as outras que a gente tem ao longo do ano, praticamente as confraternizações ficam limitadas. Então, esse Boteco Sindical é uma possibilidade, né, pelo menos uma vez por ano, a gente possa ter esse congraçamento, né, entre nossos pares. Fizemos visita aos campos, né, Rio, Paranibe e Florestal, para discutir uma série de questões. Inclusive, sempre que a gente vai para esses encontros, a gente leva o jurídico. Fizemos isso em agosto. Não conseguimos fazer os dois do ano, né, que a gente tinha programado, mas nesse encontro a gente conseguiu discutir questões importantes, não só do ponto de vista da questão jurídica, mas também de uma questão que incomodou bastante a ASPU, foi a questão da Unimed. Tivemos também, fizemos o apoio, né, aos eventos que caracterizaram a Semana da Consciência Negra. Fizemos uma live do Dia da Mulher, né? Fizemos seminários sobre racismo institucional na UFV, live sobre ensino médio, né? Ato, né, contra o novo ensino médio também fizemos, isso foi lá no início, né, de março. Tivemos aí comemorações dos 60 anos da ASPUV, né? Tivemos um documentário com exposição, tivemos aí... enfim, uma série de participações nesses 60 anos, porque 60 anos que, né, se concretizou numa determinada data, 1º de junho de 1963, quando foi criada, né, a ASPUV, mas ao longo do ano a gente vem fazendo, né, alguns eventos em função desses 60 anos, quer dizer, são eventos comemorativos dos 60 anos da ASPUV. Tivemos, como falei lá em cima, negociações com a Unimed, né? E também no Agros, Plano B, a migração, Plano B, CD, a ASPUV participou de várias reuniões até que a gente conseguiu, ao final, aí, né, por último, né, um calendário, uma agenda, ou um calendário de pagamento, né, desses ativos, né, que cada participantes do Agos detém hoje, né? Enfim, foi um processo desgastante, mas a gente pelo menos tem agora uma luz lá no fim do túnel que aparece e ela não estava aparecendo, né? Tivemos, do ponto de vista jurídico também, uma nova ação, né, que está relacionada com o pessoal que tinha o PASEP e que em determinado momento ele foi remunerado a menor do que era devido, e durante esse período, que foi até 1999, se não me engano, quem tinha PASEP, então tem direito a reivindicar essa diferença por ação, e a ASPUV está fazendo isso. Okay? E entre outras, né, ações que o nosso jurídico tem feito aí. Ainda, né, nesse ano, a gente teve uma atuação muito importante no Parlamento do Idoso, por uma de nossas diretoras, né, a Vera Nilda, que encampou aí essa luta. E, finalmente, ao final aí de várias discussões, nós colocamos lá um docente que é da ASPURV, né, e que está agora no Parlamento do Idoso, e esperamos que isso seja uma ajuda fundamental, né, para o Parlamento, eis que a ASPURV, né, tem um respeito e uma representatividade importante, não só internamente, né, a UFV, mas também externamente. Tivemos também a volta do rádio ASPURV, né, que durante a pandemia a gente perdeu também, né, a nossa programação. Então fizemos essa volta ao Rádio ASPURV e acabamos de renovar o contrato, né, por mais um período, e que espero, né, que a gente consiga ir no bojo dessa renovação, atender cada vez melhor aos ouvintes dessa nossa Rádio ASPURV. Tivemos aí o Quintal Solidário, a volta do Quintal Solidário pós-pandemia, estão batalhando, né, para que ele consiga se firmar cada vez mais, né, porque é uma atividade importante do que diz respeito à oferta de produtos de qualidade mais saudável, né, do que em outros locais. E tivemos também a produção das agendas que estão sendo entregues hoje, né, aí nos departamentos, estão sendo entregues também para aqueles que são aposentados via ou correio ou via motoboy. Enfim, dentre outras, né, que não estou aqui lembrando para nomear, mas é um conjunto bastante significativo de ações que nós tivemos aí no ano de 2023. E pretendemos continuar e até ampliar em 2024.
Perfeito, professor. Uma ampla gama de atividades que foram realizadas esse ano, né? E pelo que você está me falando, né, dado toda essa experiência e todas essas atividades que foram realizadas esse ano, gostaria de perguntar, então, quais são as suas expectativas e perspectivas para o próximo ano e quais são os principais, ou serão, né, os principais desafios que você acredita que a ASPURV terá nesse próximo ano?
Bom, é importante a sua pergunta, porque nós passamos um processo de perda de arrecadação aqui da ASPURV por causa da medida provisória 873, que foi implantada lá em 2019, e ainda era governo Temer, Bolsonaro, né, 2019, mas como uma herança, né, de ataque aos sindicatos que vinha lá do governo Temer. Então, em 2019, essa medida 873, ela impediu que a gente fizesse o desconto em folha. Dessa forma, a ASPURV ficou 2 meses sem receber nenhuma contribuição dos sindicalizados, certo? Então, para a gente retomar a receita e para continuar a fazer a luta em defesa, né, dos professores e professoras da UFV, nos seus 3 campos, nós acabamos conseguindo que os bancos, né, colaborassem, né, nós conseguimos que os professores e professoras concordassem em refazer, né, porque tivemos que fazer todo um processo de, não seria necessariamente de refiliação, mas de autorização para desconto, né, nos bancos. Então, o banco não faz o desconto automaticamente porque a ASPURV ou as sessões sindicais pediram. Ele vai fazer a partir do momento que o docente ou a professora docente autoriza, né? Então, esse seria o débito automático em favor da ASPURV por autorização. Isso levou um período, né? São 2 meses nessa tentativa e, com isso, a gente acabou perdendo muitos sindicalizados que acabaram, não necessariamente por esse motivo, mas por outros motivos, até por discordância mesmo de ações da ASPURV ou por economia mesmo, né, acabaram não se refiliando, não voltando para o sindicato. Bom, isso complicou um pouco a nossa atuação e a gente está tentando, né, até hoje, recompor essa receita, e temos trabalhado muito com um orçamento muito apertado. Então, do ponto de vista de perspectivas, nós continuaremos, né, Ao longo do ano de 2023 e antes, né, em 2022, a gente ainda fez no final do ano um pouco isso. Em alguns casos, ainda estávamos em pandemia, nós fazíamos visita ao departamento online, né? Entrávamos também na reunião do colegiado online para explicar o que era a SPUV, tem muitos professores novos e tal e tal. Então a gente continuou fazendo isso em 2023, aí agora presencialmente, e a gente pretende continuar com essa ação em 2024. Em outras palavras, a gente está aqui tentando conduzir um movimento em que os professores e as professoras recém-contratados pelo UFV se interessem pelo que a SPUV faz. Por que que é importante, né, participar como sindicalizado à SPUV? Né? O que que ela pode trazer como benefícios? Aí eu falei alguma coisa relacionada com o plano de saúde e com o jurídico, né, que trata, né, da recuperação de alguma perda que pode ser conquistada também pela via judicial, não apenas pela combatividade, mobilização, etc. Mas também que esses professores também se sintam motivados a fazer uma luta em defesa, em defesa da educação como um todo, né? Uma educação pública de qualidade, né? que tenha forte cunho social, enfim, que isso esteja presente de forma tão forte como aquelas atividades que o docente e a docente praticam no seu dia a dia como trabalho. Que é o pensamento de que o sindicato nos ajuda a desempenhar de forma melhor nossas funções, também esteja presente na mente, né, do corpo docente, porque com isso nós teremos melhores condições de trabalho, podemos brigar por melhores condições de trabalho, a gente pode tentar diminuir, né, o adoecimento nas universidades, né, no corpo docente das universidades, que adoecem muito em função da excessiva carga de trabalho, né, o descompasso da remuneração para fazer esse trabalho. E se nós trabalhamos, né, se nós conseguimos pensar a universidade não só, né, como o nosso caminho, o nosso espaço de realização do nosso trabalho como docente, mas também a garantia dos direitos que a gente tem como cidadão, como docente da universidade. E isso daí só se faz quando a gente participa dessa mobilização, quando a gente tem realmente consciência da importância que é essa mobilização para a melhoria da nossa vida como um trabalhador da universidade. Então, para o ano 2024, nós esperamos que esse pensamento, né, amplie, né, se amplie no corpo docente, que as professoras e professores se interessem mais pela discussão relativa, né, à garantia, né, de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica, né, comprometida realmente com o povo, né, com a população, não com uma certa parte, né, da elite, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, mas como o povo em geral. E, no final, ao final, né, com a garantia da manutenção de uma soberania nacional. A educação superior, a educação como um todo, a educação superior, tem que ter um compromisso com isso.
Perfeito, professor. E indo para a nossa última pergunta, qual mensagem você gostaria de transmitir aos nossos sindicalizados, aos nossos ouvintes neste final de ano?
Bom, eu poderia dizer que tem duas mensagens, né? Não são excludentes. Uma é que eu gostaria, como falei aí anteriormente, né, que a gente pudesse vencer esse desafio, né, de aumentar a quantidade de professoras e professores sindicalizados, né, à SPUV, porque isso vai facilitar enormemente a atuação da diretoria, do conselho e da SPUV como um todo, né, que são os professores e professoras que compõem, né, o corpo docente daqueles que são filiados, né, vai facilitar sobremaneira a atuação desses professores, porque baseado no número de sindicalizados que a gente tenha, esse sindicalizado certamente se interessando, né, por essas discussões que eu apresentei anteriormente, dará a cada diretoria que venha se suceder, né, a nossa e outras à frente, condições mais confortáveis de brigar pelos nossos direitos, condição de participar de mais ações concretas, presenciais, efetivas, na garantia dos direitos e na conquista de outros direitos que temos, né, na condição de docentes da UFV e de outras universidades federais país afora. O segundo momento é que eu também queria que a gente não tivesse na cabeça somente essa questão da luta, né, da militância, da mobilização, mas que para o ano de 2024 a gente consiga, né, vislumbrar de fato antecipadamente agora ao final de 2023 um ano de muito mais felicidade, muito mais alegria ao longo, né, do nosso trabalho e da nossa permanência, né, como professoras e professores dentro do corpo docente da UFV, nos três campos, né, Rio, Paranaíba, Florestal e UFV. Então, que nós tenhamos um bom Natal, uma boa entrada de ano e que boa parte do que eu falei aqui em termos de esperança, né, dessas conquistas, se concretizem de fato em 2024.
Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade novamente e pela entrevista. Até mais.
Eu que agradeço, Caio. Toda vez que precisar, se eu estiver aí disponível, né? Agora estou um pouco mais disponível, mas terei enorme prazer em comparecer para fazer, né, essa conversa e tentar levar um pouco de informação aí para os professores e professoras da UFV. Obrigado pelo espaço.
E assim encerramos mais essa edição do Rádio Aspov, que é também a última de 2023. Gostaríamos de agradecer a cada um dos ouvintes do Rádio Aspov deste ano, marcado justamente pelo retorno do nosso programa. Com imenso carinho, o nosso muitíssimo obrigado. E já avisando, estaremos em férias nas próximas semanas. Caso sinta a nossa falta ou tenha aquela saudade de ouvir as nossas entrevistas, você pode acessar na sua plataforma de áudio favorita, como Spotify, Castbox ou Google Podcasts. Lembrando que as edições também estão disponíveis no site www.aspuv.org.br, onde você ainda encontra as outras notícias sobre a luta sindical. Agora será um tempo de descanso e para pensarmos e planejarmos o próximo ano, que certamente estará cheio de novidades. Então aguarde o Rádio Aspuv de 2024. Por fim, reforçamos a mensagem dos nossos diretores. Nós aqui do Rádio Aspuv desejamos a todos e a todas um Feliz Natal, excelentes festas e que o próximo ano seja cheio de conquistas, que possamos renovar as esperanças na nossa luta. Te aguardamos em 2024. O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Narração e edição, Caio de Oliveira. Entrevistas, Caio de Oliveira e Caio Freitas. Roteiro, Fernanda Ponzio e Caio de Oliveira. Diretor responsável, César Luiz Demare.